Nós iniciamos aqui em Presídio Vestfália a entrevista coletiva com o senhor vice-presidente da República, Antônio Hamilton Martins Mourão, acompanhado do senhor prefeito do município, José Alberto Manu. A coletiva ela tem o objetivo de atender as diversas demandas da imprensa local e regional. Nós iniciamos então com a pergunta do jornalista Ângelo Morini, que representa a Folha do Noroeste, Rádio Luz e Alegria. O assunto é eleições 2022.
Bom dia, vice-presidente, em nome do Congresso de Luz e Alegria, muito obrigado por atender a nossa imprensa. Gostaria de perguntar ao senhor o que foi determinante, né, para a sua decisão de, ao menos, pré-candidato já ao Senado de Presidente. O que pesou mais, né, na decisão do senhor de concorrer ao Senado? Muito obrigado.
Obrigado pela pergunta, Anjo. O microfone
é
alto.
É bom para a gente pegar o nosso som, né?
Está bem, está certo. É, a partir do momento em que o presidente Bolsonaro me sinalizou que ia escolher outra pessoa para acompanhá-lo no projeto de reeleição, eu tinha uma decisão a ser tomada, que era ou permanecer na política ou encerrar e cuidar dos meus afazeres pessoais. Por entender que ainda tem algum trabalho a prestar ao nosso país, eu defini que ia permanecer na política. E por ter sido vice-presidente, o Senado seria o caminho natural. E óbvio, o Senado, pelo meu estado natal, pelo meu Rio Grande do Sul. Uma decisão simples de ser tomada, sem maiores problemas. Bom?
Ok, seguimos então com o jornalista Agostinho Piovesan. O assunto seria a Ferrovia Norte-Sul. O Agostinho, ele representa o jornal Correio do Povo e também o RS Norte.
Vice-presidente, você me deu uma caminhada, tentando chegar ao Senado, de que forma o senhor vai trabalhar assim, diretamente com empenho para que a ferrovia Norte-Sul passe aqui pela região norte aqui do Rio Grande do Sul?
É uma questão, né, Agostinho, para mim muito clara, muito cristalina. Né? Nós temos rodovias, né, como a 153, a 158, que vem lá do Pará e chegam até aqui. Uma ferrovia também vem de lá, ela tem que chegar aqui. Isso aí para mim é básico. Né? Há uma região de produção intensa, né, que tem dificuldade para a gente conseguir melhorar as rodovias existentes. Né? E a ferrovia se apresenta, né, como um meio mais econômico para tirar essa produção daqui. Já temos ali um porto seco nos altos e, consequentemente, levar essa produção lá para o Porto Rio Grande e dali ganhar o Oceano Índico e os mercados internacionais que são mais favoráveis ao nosso produto. Então, vamos batalhar junto ao governo, né, que coloca a prioridade isso aí, também buscar atrair a iniciativa privada, incentivos de outros países, né, a gente pode sempre olhar por que os chineses compro grande parte da nossa produção, não investe, né, nessa questão da ferrovia aqui. Agora, isso tem que ser buscado e dialogado. Então, é uma das tarefas que eu tenho caso o povo da Rússia que se elecione para representar.
Na sequência, o repórter José Luiz Queiroz, da Rádio Fortaleza, abordará o assunto agronegócio.
Bom dia, vice-presidente, general Wilson Morão, primeiramente aqui, muito obrigado pela sua presença. Compreende, valorizando esse grande evento e valorizando a nossa região. Eu vou na linha da sua palestra, senhor presidente, eu vou respeitar muito carinho o agronegócio. Que o agronegócio é o nosso grande pilar econômico aqui da nossa região, nosso estado. Nós estamos sentindo esse reflexo positivo no momento. O senhor abordou, a economia nossa começa realmente a prosperar, grandes investimentos, e daí eu falo de CBI, um município que tem um grande investimento em andamento por parte da empresa da UNFCA, mas eu gostaria de lhe questionar sobre os entraves que o senhor abordou. De que forma o governo federal tratou a questão, quais ações, enfim, para que a gente possa quebrar esses paradigmas do mercado exterior e também nós expressamos aqui uma grande sede. De que forma lidar, inclusive, com essas questões climáticas que se protegem?
Muito obrigado, Henrique Luiz. A nossa ministra da Agricultura, que recém deixou o governo para retornar ao Congresso, uma vez que ela é presidente. pelo Mato Grosso do Sul, ela fez um trabalho extraordinário na internacionalização dos nossos produtos. Então ela rodou o Oriente Médio, foi ao norte da África, eu também fui ao norte da África, né, a própria questão com a China, ela procurou destravar em todos os momentos, porque isso é fundamental, nós temos que ter local para vender a nossa produção. O grande mercado que eu vejo no nosso país, e que é o papel que o governo tem que tocar constantemente, é o sul da África, o Oriente Médio, a Índia e a China e o sudeste da África. Aí você tem 6 milhões de pessoas, ou até 5 milhões de pessoas que precisam comer. Né? E essa região não produz alimento na quantidade necessária. Então nós temos que nos colocar em boa posição para vender para esse local. Agora, temos que melhorar a nossa questão da infraestrutura, e aí a pergunta anterior do colega aí, do Agostinho, sobre a ferrovia norte-sul, é importantíssima para baratear, né, a nossa produção. A questão tributária, né, a gente dividir os impostos, a carga de imposto, e consequentemente, né, teremos um produto mais barato chegando no mercado. Acordos comerciais bons, nós ficamos muito tempo sem ter acordos comerciais novos, né. Talvez uma discussão nossa aqui dos países do Mercosul, quebrando algumas barreiras entre nós mesmo, né? Tipo assim, criarmos uma OPEP dos alimentos, porque nós não temos um cartel dos alimentos aqui também. A gente tem o petróleo, mas não temos o alimento. Então, são ações, né, que com certeza melhorarão a rentabilidade do nosso agronegócio, permitindo que invista cada vez mais em tecnologia, né? O avanço agora do 5G, com a agricultura de precisão. Então nós temos todo um caminho aberto, e o agronegócio brasileiro, e em particular o nosso estado do Rio Grande do Sul, foi aquele que soube mudar. Né? Quando o Schumpeter falava em distribuição criativa, a distribuição criativa que foi feita no agronegócio brasileiro foi sensacional, e fez ele dar um salto avante, que é o setor da nossa economia mais desenvolvida.
Damos continuidade com o assessor de imprensa da Prefeitura Municipal, jornalista André Guiondesan. O assunto é as primeiras impressões do senhor aqui na cidade de Frederico de Fábio.
Bom dia, vice-presidente Amelo Mourão. Uma grande satisfação tê-lo aqui, é uma grande alegria na nossa comunidade de Brasília. Minha pergunta vai para o senhor e para o prefeito de Fábio nossa. Mas o senhor ainda não caminhou na nossa feira, né, Copete, mas já conversou com nossos empresários, empreendedores, lideranças. Quais são as suas primeiras impressões sobre a nossa região, sobre os nossos empreendedores? E, prefeito, qual é o sentimento em ter pela primeira vez na história de Frederico Vassalini receber um vice-presidente da República?
Olha, André, como eu toquei aqui no começo, né, da minha apresentação, né, e da minha conversa com as pessoas, foi que eu, quando era comandante de Juí, Frederico Vassalini fazia parte da minha área de segurança e eu tive contato com as lideranças daqui naquela época. Já, né, isso aí já precisa quase 22 anos, né, essa cidade já estava num momento extremamente, vamos dizer assim, feliz, né? Porque começava a avançar cada vez mais, passou algumas dificuldades aí ao longo desse período, mas hoje, com a Expofred, a dimensão que a Expofred atingiu, quando você tem mais de 500 expositores, é isso aí, né, prefeito? Uma feira dessa dimensão é algo que ressalta a qualidade daquilo que está sendo feito aqui. Eu tenho certeza que agora, no decorrido que eu vou ter a oportunidade de fazer, eu vou complementar isso aí, vou passar aqui para o prefeito.
Obrigado pela pergunta, André. Você que eu represento os nossos, são 43 municípios aqui da região. É uma maior associação de prefeitos do Rio Grande do Sul, que é a nossa ZOP aí. E para nós é motivo de alegria, então eu falo em nome de toda essa grande região, que é o maior orgulho para nós, uma alegria imensa poder receber aqui em Frederico Vassalini, historicamente, a primeira vez, um vice-presidente da República e que se identifica muito conosco. Então, para nós é motivo de alegria e, em geral, sempre seja bem-vindo nessa grande região do norte do Rio Grande. Obrigado.
Faça a pergunta agora, o repórter Luciano. Luciano Beinasso, do Grupo Chiu. O assunto seria o agronegócio.
Bom, primeiramente, bom dia, General Milton Mourão, vice-presidente. Não é a primeira vez que a gente conversa, editor de Record, em Juiz, a gente conversou bastante já. Já vai falar sobre o vice-presidente Westphalen, também, sobre o senhor Beinasso, do Grupo Chiu. Bom, vice-presidente, o senhor falou na sua palestra sobre a questão da polarização política, ela não é boa. Ela não é boa para ninguém, inclusive mencionou a questão dos Estados Unidos, que hoje tem republicanos e democratas em pé de guerra, outro é republicano, outro é democrata, senão é meu inimigo. E o senhor citou falou uma frase interessante que me chamou muito a atenção, que foi a seguinte: nós precisamos ter uma liderança que agregue. Quem seria essa liderança que agrega hoje no Brasil, meu presidente? Obrigado.
Olha, eu não tenho dúvida que o presidente Bolsonaro, a maneira dele, ele é um elemento que busca agregar gente na volta dele no sentido de buscar essas soluções. Mas quando eu falo isso de uma maneira geral e não para indicar uma pessoa só, nós estamos vivendo agora um processo, início de um processo eleitoral, onde os nossos estados vão eleger ou reeleger seus governadores, né? Nós teremos eleição ou reeleição de senadores, deputados federais, deputados estaduais. Então essa liderança agregadora ela tem que ocorrer em todos os níveis, e não apenas nas costas de uma única pessoa. Eu acho que é chegado um momento do Brasil entender que, tá bom, eu tenho uma posição A, o Lando tem uma posição B, mas a gente tem que buscar a todo instante a zona de convergência. É isso que eu tenho tentado, né, falar para as pessoas ao longo desse período, tá bom?
Na sequência, o jornalista Nicolas Ramier, do jornal Alto Uruguai, pergunta sobre infraestrutura.
Bom dia, vice-presidente. Bom dia, prefeito Barroso. Em nome dos senhores, eu cumprimento os colegas de imprensa e demais autoridades aqui presentes. Vice-presidente, o senhor comentou que um dos desafios a serem melhorados é a questão da infraestrutura, correto? E o senhor comentou sobre a ferrovia Norte-Sul. Contudo, a gente sabe que esses projetos de grande magnitude eles são cancelados, e com a média de produção, produtividade, os agricultores da nossa região produzem corriqueiramente. Nesse sentido, segundo informações da Secretaria de Estado de Logística e Transporte do Rio Grande do Sul, hoje o Estado dispõe de 7 mil quilômetros de rodovia. Desses 7 mil, 4 mil são pavimentadas e 3 mil ainda não são pavimentadas. E aí eu falo para o senhor que dentro dessas 3 mil não pavimentadas, a gente tem acessos municipais, ligações regionais para escoamento e produção. Nesse sentido, vice-presidente, como que o governo federal, e aí eu pergunto para o senhor enquanto vice-presidente e pré-candidato ao Senado da República, como que o governo federal pode ajudar o Estado a investir, né, nessa infraestrutura básica? Porque, afinal de contas, né, o senhor também comentou sobre tecnologia no campo, o agricultor não tem condições de investir em tecnologia, em alta tecnologia no campo, se na hora de escoar sua produção, basicamente, não tem condições, né, acessíveis de infraestrutura, tropicabilidade. Prazer conversar com o senhor.
Obrigado aí, Nicolas. Essa é uma questão desafiadora. Eu tenho recebido aí ao longo desses 3 anos e 4 meses de governo inúmeros prefeitos, não só aqui do Rio Grande do Sul, obviamente, mas de outras cidades do Brasil, e todos trazem o mesmo problema, que são as suas estradas vicinais, né? Que são as estradas de onde sai a produção lá da fazenda até chegar no asfalto, né? Porque são poucos proprietários rurais, vamos dizer, que tem a felicidade de estar na beira do asfalto. O que o governo federal tem procurado fazer é aquele apoio em equipamentos e máquinas, né, para que essas estradas tenham uma manutenção constante e, consequentemente, uma trafegabilidade dependendo do período de chuva ou de seca. Agora, é óbvio que o ideal seria que nós conseguíssemos fazer a avaliação do projeto de pavimentação. Eu hoje te digo assim, não tenho noção do custo geral que seria isso aí. Acho que é um custo elevado, tanto para os 3 níveis da federação, então talvez a melhor solução seria buscar, né, uma concertação e pouco a pouco definir a prioridade onde, né, partiria-se para a pavimentação dessa rodovia. Mas hoje eu considero que a solução mais viável é que a prefeitura disponha de equipamento. E eu vejo que muitas prefeituras não dispõem de equipamento nenhum, bem como de gente habilitada, não é, prefeito? Não é só, não adianta dar a máquina se não tem alguém que saiba usar a máquina. Tá bem?
Seguimos com o repórter Nereu Maiká, da Rádio
Severi, tema em
pauta,
exportação.
Bom dia, vice-presidente, presidente da Rádio Severi, cidade da Rádio Severi. O senhor, na sua fala, disse com propriedade sobre a questão do quanto a pandemia afetou o nosso agronegócio. Tivemos aí cancelamento de contratos, tivemos aí impedimentos de exportações, uma série de coisas. Após a pandemia, as ações do governo para motivar o agronegócio a retomar e melhorar o setor de exportação do seu produto, coisa que é importante para a nossa região.
Bem, Daniel, a primeira coisa, né, é essa manutenção do contato que vem sendo feito hoje, tem um problema muito sério, né, que é a questão dos fertilizantes. Né, até um assunto que não foi muito tocado, né, até eu mesmo esqueci de mencionar. Nós, Brasil, há um tempo atrás, tomamos uma decisão que não foi a melhor decisão, porque deixamos de produzir aqui no Brasil, deixamos de investir em plantas que estavam prontas para serem estabelecidas, porque era mais barato importar. E estamos agora nessa situação onde os principais exportadores estão em conflito. Então nós temos que mudar isso aí, né? Nós temos que retomar a capacidade de produção aqui no Brasil. Eu julgo que nós devemos ter aqui na faixa de 60%, 65% produzido no Brasil e 40%, 35% realmente que sejam importados de outros países, para que nós tenhamos soberania e capacidade de não sermos influenciados por acontecimentos externos, uma vez que a gente não domina, né, esses fatores. Tá? Além disso, em todo momento o nosso governo buscou manter o contato com os países, sejam compradores, né, sejam aqueles que exportam para a gente. Então, a própria viagem tão discutida do presidente Bolsonaro à Rússia, né, era uma, vamos dizer, nós tínhamos praticamente convicção de que esse conflito iria ocorrer por todos os indícios que estavam colocados. Né, e a gente tinha que garantir, né, que houvesse um fluxo de suprimentos de fertilizantes lá para cá. E, óbvio, temos que ser mais agressivos nesse mercado. Eu respondi até anteriormente aqui, eu acho que foi para o Zé Lins, né, que a questão da OPEC dos alimentos pode ser um sonho de uma noite de verão, mas tem que perseguir determinados sonhos. Bom, nós temos o Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, todos grandes produtores de alimentos. Então nós temos que estar juntos, trabalhar juntos com isso aí, e não sermos rivais entre nós mesmos. Tá bom?
A última pergunta é do repórter Hélio Dreyer, da Rádio Marabá.
General, bom dia. Satisfação com a senhora. Hélio Dreyer, Rádio Marabá, Iraí, cidade do Balneário, próxima da FIM. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho como presidente e vice-presidente da República, com muita humildade e com respeito, nos orgulhando aqui o povo gaúcho. De tudo que foi feito, vice-presidente, até agora, dos governos, principalmente o governo atual, o que mais precisa ser feito para que o Brasil, de fato, alcance um lugar de destaque definitivamente no mundo?
Olha, nós temos que vencer as nossas vacas sagradas aqui, né, as nossas barrigas, né, que eu mencionei. Nós precisamos, né, independente do governo que assumir 1º de janeiro de 2023, ele não poderá fugir da pauta de reformar o sistema tributário. Para reformar o sistema tributário, ele tem que enfrentar privilégios que existem dentro do sistema tributário, que beneficiam uns e penalizam outros. Vamos lembrar que aqui no Brasil você tributa muito pouco a propriedade, muito pouco a renda, e tributa em excesso a produção de bens e serviços. É lá em cima que a turma paga. Então nós temos que mudar esse nosso sistema. Temos que enxugar o Estado tem que ser mais enxuto, o Estado tem que ser indutor do crescimento, ou seja, menos regulamentação tem que ser apenas do básico, segurança jurídica. Então, o camarada que vem investir aqui no Brasil, ele recebe a concessão de uma rodovia por 30 anos, aquela rodovia vai ficar na mão dele por 30 anos, desde que ele cumpra o que está estabelecido no contrato, e não mudar no meio do caminho. Muda tudo agora. Então, contratos têm que ser bem feitos, contratos exequíveis. Muitas vezes, no afã de fazer uma privatização, demonstrar que o governo produziu alguma coisa, ele coloca um contrato draconiano, o sujeito que assume já sabe, bom, aqui nesse país a coisa funciona dessa maneira aqui. Eu daqui a 2 anos digo que não está bom e largo. Nós estamos vendo no caso dos aeroportos lá de Viracopos, do Galeão, que as concessionárias que vieram do exterior não querem mais ficar, porque o contrato não era executivo. Então é isso que nós temos que melhorar, nós temos que vencer essas nossas barreiras. E óbvio, né, tem a questão da educação, que eu me referi aí, né, a gente não pode continuar com uma massa de brasileiros e brasileiras que não têm nenhum direito. Isso é um absurdo. Tá bom?
Encerramos essa coletiva com o senhor vice-presidente da República, Antônio Hamilton Martins Mourão, que esteve acompanhado do senhor prefeito de Frederico Westphalen, José Alberto Panosso. Agradecemos a todos os veículos de comunicação que fizeram presente por meio de seus profissionais. Desejamos um ótimo restante de tarde a todos.
Muito obrigado aí a todos, hein? Nós esperamos.